Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de maio de 2021. E eu comecei o dia de hoje com uma surpresa que vai servir aqui, eu acho que de fio condutor, para a gente costurar um pouco aqui também as histórias do Radinho. A questão é a seguinte: eu desinstalei o aplicativo do Facebook do meu celular, né, desabilitei, mas eu tenho um hábito, inclusive para recordar dos amigos, todo santo dia eu abro o Facebook pelo browser mesmo do celular, do Android, para ver quais são os aniversariantes do dia e cumprimentar. É uma boa maneira de relembrar de gente que eu não vejo faz bastante tempo. E assim que eu abri o Facebook hoje, me deparei com um post de uma amiga muito querida, que eu admiro imensamente, e ela estava contando uma história do seu filho, que ela estava fazendo alguma coisa em casa e de repente ela ouve o filho esbravejar: "Malditos humanos!" Ela falou: "Nossa, o que aconteceu?" O garoto estava lendo, provavelmente, uma matéria da escola em que explicava que as araras azuis estavam em extinção desde 2018, entraram em extinção em 2018, e tinha mais alguma notícia com relação ao abate de rinocerontes, porque o chifre seria um remédio, aquelas coisas de sempre, e ele dizendo: "Malditos humanos." Valeu meu dia, né? Foi como se eu visse ali uma Greta Thunberg tupiniquim surgindo diante dos meus olhos. Mas a primeira coisa que eu pensei, eu falei: cara, que criança, que garoto, né, maravilhoso. Dois, que abacaxi nós estamos deixando de herança, né, estamos deixando aí problemas que nem sei, ele nem tem noção, está começando a perceber o tamanho da encrenca agora. E é interessante porque várias notícias que eu tenho para comentar com vocês hoje, obviamente tem a ver com o meio ambiente, então vamos começar rapidamente com algumas notícias que são bastante preocupantes. Uma delas é que o nível de metano, bom, fazer um parêntese, claro, ontem mais de 74 mil casos novamente, certo? As UTIs estão de novo começando a lotar. Essa foi a previsão para os próximos 15 dias, vamos voltar, né, para o nosso noticiário normal. Pois bem, as emissões de metano, apesar de tudo, apesar de todos, né, os alertas, de toda a conscientização, o metano é um gás bastante simples, é carbono com 4 átomozinhos de hidrogênio, né, parece uma coisa inofensiva, mas o metano, que é liberado de inúmeras maneiras, né, você tem lixo, libera metano, pum da vaca solta metano, o arroto da ovelha solta metano, vários processos biológicos produzem metano, você tem metano que estava debaixo, né, do solo congelado ali do Ártico. O Ártico tem aquele solo congelado chamado de permafrost, embaixo tinha metano, né? Pois bem, está sendo liberado. O fundo do oceano também tem metano, que também está sendo liberado. O problema do metano é que ele é dezenas de vezes pior em termos de aquecimento global do que o gás carbônico. Quantas vezes pior depende do humor de quem você lê, às vezes é 20, 30 vezes, 50, 80 vezes maior, depende, acho que é da maneira como o cara mede, porque na verdade o metano ele é pior, mas por um tempo mais curto, né? Ele não dura tanto tempo assim, quanto ele dura é uma desgraceira, né? Mas o que acontece é que misteriosamente os níveis estão subindo. E eu vou conectar isso com uma outra notícia extremamente interessante sobre o impacto ambiental da agricultura industrial, que eles estão chamando do agronegócio. Eu não sabia, né, obviamente, já é assunto do Radinho há bastante tempo, o impacto que tem, por exemplo, a criação de gado, a criação de qualquer animal para abate. Isso responde por 14,5% do metano gerado, mas o que é bastante preocupante aqui, que eu não sabia, que o agronegócio responde praticamente por metade da produção de gases derivados de nitrogênio, que eles chamam de NOx, que também tem um efeito nefasto. Então eles estão mostrando aqui como, na verdade, ok, né, a humanidade inteira, de alguma maneira, contribui para o aquecimento global, mas a coisa não é bem distribuída, como sempre é mal distribuída. Então alguns negócios, eles respondem por um volume simplesmente descomunal, né? E um deles é o agronegócio. Eu vou dar o link aqui para, né, quem tem filhos e quiser educá-los e dar um pouco mais de informação, né, por onde que eles têm que começar a atacar. Então é isso, algumas empresas sozinhas conseguem, alguns negócios sozinhos conseguem ter um impacto monstruoso. Então se você conseguir mudar a maneira como elas funcionam, isso pode fazer uma diferença danada. E aí tem um artigo que é muito interessante, eu estou de novo pensando no filho dessa amiga minha, que isso apareceu em vários veículos, que se a gente quiser cumprir essas metas de manter o aquecimento global em 1,5 graus, né, manter abaixo de 2, a gente precisa de soluções, só que metade das soluções ainda praticamente não existe. Então a gente só sabe como resolver metade do problema. O que falta? O que é essa outra metade? Bom, falta você, sei lá, de repente fazer baterias mais eficientes, fazer maneiras mais limpas de você produzir hidrogênio, né, para fazer hidrogênio para de repente alimentar indústrias, mesmo para alimentar automóveis, para gerar eletricidade. Você também precisa inventar processos que sejam viáveis de você capturar carbono da atmosfera. Então é interessante porque a gente sabe onde a gente quer chegar, mas metade do caminho ainda não existe. Então a gente tem aí, tá aí uma dica para a nova geração, onde vocês têm que focar. Tá bom? E quando eu falo de futuro e tecnologias e tal, uma coisa que me desanima um pouco é assistir um evento, como foi ontem esse evento do Google, o Google I.O., que é normalmente quando o Google vai ali fazer, né, praticamente um show das tecnologias mais novas, dos lançamentos, e aí duas coisas me espantam. Eu não sei se vocês tiveram chance, eu vou dar um link aqui para um vídeo que condensa o evento em 15 minutinhos. Uma coisa que é absolutamente espantosa é quando você vê os líderes ali do Google, né, fazendo a apresentação. A questão eles são androides, não androides, sistema operacional, eles são robôs, ou são pessoas, tem certeza que são pessoas, porque é absolutamente impressionante, pelo menos para mim, talvez porque eu seja latino, talvez porque eu seja mais vocal, talvez porque eu seja mais expressivo, talvez porque eu seja mais espontâneo, talvez porque eu mesmo goste de apresentar coisas, mas cara, os caras têm um carisma abaixo de zero. É impressionante, é a coisa mais artificial, mais forçada, mais ensaiada, mais sem graça possível e imaginável. Aí você fala, ok, essa é uma das empresas que em princípio está desenhando o futuro e eu estou vendo na minha frente um bando de gente que parece, nem sei o que parece, porque não parece alguém que tem sensibilidade para criar coisas que façam diferença. Eu nunca fui fã do Steve Jobs, isso é notório. Eu nunca gostei da personalidade dele, eu nunca gostei da postura da Apple, né? Mas, de uma maneira ou de outra, acho que uma lição que o Steve Jobs deixou para todo mundo é a diferença que faz você ter alguém que comunique com um mínimo de carisma, com um mínimo de empatia. O que eu assisti ontem me deixou assustado. Então fica aqui a dica, caso vocês queiram conferir, e que não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas tem falando em concentração, né, é uma coisa muito interessante, porque tem um artigo aqui no G1, fizeram aqui um levantamento. Quem fez o levantamento? Deixa eu ver de quem que é o levantamento. Foram analisados, bom, sujeito oculto, quem é? Ah, bom, já sei. É um relatório de uma ONG que chama Centro de Combate ao Ódio Digital e também de uma outra ONG que chama Anti-Vax Watch, né? Os caras que acompanham os movimentos contra as vacinas. O que eles perceberam? Que eles analisaram 800 mil posts no Facebook, Twitter, Instagram, blá, 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 e eles descobriram que apenas 12 indivíduos são responsáveis por 2/3. 12 indivíduos. Quantas contas existem no Facebook e no Twitter? Pois bem, zilhões, certo? Certo. Mas 12 perfis geram 65% do conteúdo falso. Observe o estrago que... É engraçado na tecnologia permitir que tão pouca gente faça tanto estrago. Eu acho que isso não estava meio no caminho em quem começou essa história toda. E eu digo, dando um testemunho pessoal, né, lá nos primórdios da internet, a gente não imaginou que fosse isso que a gente fosse viabilizar. Eu vou comentar com vocês, de anteontem para ontem, e para hoje, né, na verdade, ao longo desses últimos 2 dias, eu acabei vendo alguns conteúdos que talvez tornem esse episódio do Radinho especial. Tem aqui como se fosse dicas existenciais. Um deles é uma, como é que chama essa moça? Ela chama, caramba, como é que ela chama? Eu vou achar aqui logo, logo. Cadê o nome dela? Ela tem um canal extremamente interessante no YouTube sobre pensamento crítico. Pensamento crítico. É uma moça novinha. Eu vou achar logo, logo o nome dela aqui. E ela faz um esforço danado ali, coitada, para tentar ensinar ou tentar popularizar a importância da estatística bayesiana. Ela se chama Julia Galef. Julia Galef. Digamos que tentar popularizar a estatística bayesiana e tentar mostrar como isso pode tornar você uma pessoa mais lúcida, não é uma tarefa simples, e o canal dela, ela se esforça, ela é talentosa, mas acho que o melhor conteúdo que eu já vi dessa moça é uma palestra que ela fez no TED. Eu vou dar um link para vocês, e eu acho que pode fazer muita diferença. Eu vou incorporar isso e vou citar nas minhas próprias palestras, e eu acho que é muito bacana. Ela começa a palestra dela mostrando uma ilustração de o que parece ser um soldado romano, certo? Todo paramentado, com armadura, com lança, com escudo, com capacete. E ela fala, olha, esse daqui é um soldado. Como funciona um soldado, né? Quando o soldado está ali no meio da batalha, o cara está todo adrenalinado, ele está com os sentidos super aguçados, os reflexos também bastante acelerados, porque ele tem uma noção muito clara de que ele está num combate, ele tem que defender o lado dele, ele tem que sobreviver e ele tem que simplesmente aniquilar o oponente, tá bom? Esse é o soldado, perfeito? Perfeito. Aí ela mostra uma outra ilustração, que é uma figurinha, assim, um personagem em cima de uma árvore olhando à distância, e ela fala, olha, esse daqui é um batedor. Batedor é a tradução para a palavra scout. E scout em inglês é um batedor. O que é um batedor? Não é um batedor de carteira. Essa é a família 010203. Não, batedor de carteira, não. Batedor é aquele cara que vai à frente, né, de um batalhão, ou de, né, vai à frente de todo mundo para o quê? Para analisar o terreno, para observar o que tem à frente, para perceber se existem ameaças. É ele que faz essa primeira coleta de dados, vamos chamar assim, essa primeira observação. Ele tem que fazer isso com maior isenção possível, aí ele volta e conta o que ele viu. Né? O que acontece com o batedor é que ele tem que, de alguma maneira, confiar muito nos seus sentidos, ele tem que prestar muita atenção, ele tem que estar muito atento a coisas diferentes e ele tem que conseguir reportar aquilo que ele trouxe, né? Porque, na verdade, ele está explorando alguma coisa que ele não conhecia. Então, ele realmente tem que estar preparado para reconhecer coisas diferentes e tentar entender a diferença que isso faz, certo? Então, esse é um batedor. Ela fala, pois bem, isto posto, essas são duas atitudes possíveis no seu dia a dia. Né? Quando você está numa rede social e você vê lá um post de, seja lá o que for, do que você chamaria de um coxinha ou de um petralha ou do que você quiser, você entra na mentalidade soldado. A mentalidade soldado, que é o quê? Uma mentalidade de embate, de confronto, de conflito, né? Em que você reconhece, opa, ali está o meu inimigo. Não importa o que ele fale, não importa. Ele pode falar que 2 e 2 são 4, ele pode, tanto faz. O que ele quiser, o que ele falar está errado, porque ele é o meu inimigo e eu vou defender o meu ponto aqui, e isso vai ter um desenlace possível, que é ou eu vou perder e eu vou morrer, ou eu tenho que aniquilar o meu oponente. Certo? Certo. É mais ou menos o dia a dia das redes sociais. Certo? Você tem ali o seu exército versus o outro exército. Se você quer ver o Lula livre, você quer ver provavelmente os zeros à esquerda, provavelmente pendurados de alguma maneira. E vice-versa. Certo? Certo. O que ela coloca é que isso, infelizmente, não leva a gente muito longe. Né? Que se a gente quisesse ter talvez uma sociedade um pouco mais propícia, né, mais digna para todo mundo, se a gente quisesse ter uma vida mais fecunda, em que você aprende mais, em que você floresce, em que você desabrocha, talvez valesse a pena a gente aprender a postura do batedor, que é aquele cara que ele se despoja, né, de qualquer visão, amigo ou inimigo, mas ele vai simplesmente observar e relatar o que acontece. E o que ela coloca, que é muito interessante, que eu falei, bom, já sei, ela vai colocar mais ou menos como aquela história do Platão que eu sempre conto, né, que quando as almas... Bom, lá vem ele, lá vem o Platão. As almas, quando vêm, né, aqui para esse mundo, elas vêm numa carruagem com dois cavalos, o cavalo negro da emoção e o cavalo branco da razão. O cara já era racista. Pois bem, se o cavalo negro da emoção, se ele se comportar mal, você fica distraído e você não percebe as perfeições eternas à sua volta e você vem para esse mundo sem saber nada. Agora, se você for, né, uma alma cuja emoção é um pouco mais mansa e o cavalo da razão, ele domina a cena toda, você consegue prestar atenção naquelas maravilhas das formas perfeitas e ideais e você vem para esse mundo preparado para reconhecer a beleza, a verdade. Bom, uma baboseira completa. Eu falei, bom, ela vai cair na mesma armadilha, ela vai falar que o cara, que o soldado, ele é preso da emoção e que, obviamente, o batedor, ele é o campeão mundial da razão. Não, ela faz uma coisa que eu achei muito bacana, que é dizer... O batedor, ele não é mais racional, ele simplesmente se pauta por outras emoções. Porque existem emoções muito profundas, inclusive muito satisfatórias, ligadas ao combate. Né? Isso praticamente é aquela fúria sagrada, você parece que está ali, vai salvar o mundo, você é um herói, né? essa fúria... que embriaga aqueles que se acham, né, ali, o soldado que está salvando a civilização ocidental, como Ernesto Araújo, por exemplo, não? Como Olavo de Carvalho, né, esses completos imbecis, eles devem se sentir provavelmente, sei lá, diga aí, Aquiles, né? Por que não? Acontece que essas emoções... Você tem emoções também do lado do batedor, que é a emoção da descoberta, que é a emoção do aprendizado, que é a alegria, né, do conhecimento, que é aquela curiosidade de descobrir novas coisas. Existem outras emoções. Ninguém está falando aqui para você ser um Spock, né, para você ser um vulcano gelado, né, mais ou menos como o pessoal que apresenta o evento do Google. Né, são todos primos do Spock. Não. Há emoção nisso, há alegria, há amor nisso. Há amor pela humanidade, há amor por todos, há amor pela diversidade. Então, eu recomendo absolutamente a todo mundo. Eu sei que, de novo, né, qualquer coisa que você recomende que necessita um passo a mais, 99% das pessoas não vão fazer. Mas se 1% dos, né, das pessoas, 1% mesmo dos raríssimos, resolver assistir, cara, eu já vou ficar muito feliz, porque é realmente uma pegada que eu acho que é muito bacana, que é reconhecer que sim, é possível você respirar fundo e ouvir outras partes do seu coração. E aí, ontem, então, deixa eu até colocar isso, enquadrar isso um pouco melhor, eu escolhi a palavra enquadrar de propósito. Existe uma instituição inglesa chamada Intelligence Squared, inteligência ao quadrado, que promove debates na televisão, que promove debates online, os caras são muito bons. E você pode assinar ali por um dinheirinho pequenininho por mês para ter oportunidade de assistir a algumas lives e alguns debates que eles fazem. E, cara, eu estou pagando e estou achando que está valendo super a pena. Né? De que outra maneira eu ia conseguir fazer uma pergunta para um prêmio Nobel e ser respondido? Nunca, já aconteceu recentemente, eles estavam justamente, eu não lembro com quem foi que eu consegui fazer uma pergunta, mas eu fiquei super feliz. Pois bem, ontem o Intelligence Square estava apresentando uma live com dois autores de um livro que se chama, como é que se chama o livro? Framing, os autores são, cadê o nome dos caras? Framing, um guia para o pensamento no século XXI. Os autores são Kenneth Cukier e Victor Meyer Schönberger. Tá bom. O que quer dizer framing? Frame, em inglês, quando você tem um quadro tem uma moldura. Uma moldura é um frame. Né? Então, uma das maneiras de você traduzir a palavra framing é como você emoldura as coisas ou como você enquadra as coisas. Para quem gosta de fotografia, enquadramento, né, é quase tudo. Né? Onde você se posiciona, qual é o ponto de vista, onde você vai efetivamente focar. Então, enquadramento. E o que eles estão colocando aqui, de novo, acho que até é interessante para o filho dessa amiga minha, que num cenário, né, em que, aliás, o evento do Google tá, já é um prenúncio disso, né, em que os robôs vão fazer cada vez mais coisas, por exemplo, escolher quais são suas melhores fotos, transformar fotos suas num videozinho que não existia antes e que é uma coisa meio creepy, parece deepfake, o robô vai conversar com você melhor do que você mesmo. E, bom, num cenário desse que os robôs estão ficando a cada ano mais sofisticados, que papel que sobra para a gente? Curiosamente, esses dois personagens, esse Kenneth Couquier e o Victor Schoenberger, eles escreveram um best-seller, para quem muita gente aqui deve reconhecer, que é um livro chamado Big Data, Big Data, Big Data, e que foi um sucesso, etc. E tal. E que era um livro falando as maravilhas do Big Data. A panelista, moderadora desse debate de ontem, uma mulher super inteligente e tal, ela falou, olha, desculpa, mas aquele livro de vocês, ele era meio assim celebratório, não é? Digamos, ah não, veja, a gente já estava fazendo ali alguns alertas, a gente já estava dizendo que havia alguns riscos, né? Os caras meio botando deles na parede. Mas o que acontece é que os autores do Big Data, eles agora escreveram um livro que ajuda, né, a pelo menos nós humanos, os que ainda são humanos, né, a enxergar algum caminho para ser relevante no futuro. E a questão é a seguinte, uma inteligência artificial, ela pode ser excelente para descobrir uma solução, mas acontece que alguém tem que definir qual é o problema. Então, uma inteligência artificial não escolhe o problema. Quem escolhe o problema são as pessoas. E escolher o problema é que eles estão chamando de framing, que perspectiva que você dá. Né? Se você, por exemplo, pensar no agronegócio, só vamos enquadrar isso, vamos de alguma maneira dar uma perspectiva. Não, a gente tem que maximizar o lucro para os acionistas. É uma maneira de você colocar, né? É um framing. Você pode colocar uma inteligência artificial e você vai acabar ficando amigo do Salles, certo? Que felizmente, aliás, hoje eu estou super feliz, a Polícia Federal está lá quebrando o sigilo fiscal, tem suspeitas de que esse cara tenha levado bola, é um dia histórico, né? O dia que a gente vai ouvir o Pazuello, que é praticamente o exército de Branca Leone numa pessoa só. Para quem não viu esse filme, por favor, procurem, é um filme maravilhoso italiano, mas pois bem, então se você encarar o problema do agronegócio simplesmente como uma questão de lucro, a inteligência artificial vai te dar uma resposta sensacional e você vai simplesmente acabar com o planeta em 5 minutos. Agora, se você começa a ver por outro ângulo, não, peraí, o problema não é como é que eu aumento o lucro, é como é que eu alimento a humanidade de uma maneira sustentável, opa, a solução é outra. Né? Então, é um debate muito bacana, eu vou dar o link para vocês eventualmente assistirem. Eles, na verdade, estão divulgando um livro. Eu assino um serviço chamado Audible, já comentei com vocês, eu pago lá X dólares por mês, para ter o direito de baixar audiolivros todo mês. E eu descobri que esse livro já está lá, eu já coloquei na minha lista, se valer a pena realmente ler, eu vou fazer um review dele naquele meu blog, que é o Leia Vale a Pena. .com. Pois bem, é extremamente interessante porque o que ele coloca ali é o quanto que a gente ganha quando a gente aprende novas maneiras de encarar ou de definir quais são os problemas. Qual é o problema efetivamente, né? O que que a gente inclui nessa história toda? Aliás, eu consegui fazer duas perguntas e olha, a minha mulher testemunhou um momento de júbilo meu, e eu estava pulando, saltitando, porque se tem alguma coisa que realmente me alegra a alma, é simplesmente conseguir participar de um debate desse de maneira ativa. O fato de eu ter conseguido fazer duas perguntas e isso ter provocado duas respostas, uma melhorzinha, uma piorzinha, com caras com esse gabarito, isso para mim eu troco por Ferrari, Lamborghini, o iate do Jeff Bezos, ele pode ficar com o iate dele, tanto faz. Eu estava com uma alegria ontem que nem mesmo, sei lá, o Elon Musk deve ter sentido. Desculpe, mas eu realmente, o que me move não é exatamente... mas eu fiquei muito feliz. Eu consegui fazer duas perguntas ali, fiquei feliz. E a pergunta, as perguntas que eu fiz eram mais ou menos nessa linha. Como é que a gente sabe que a gente está incluindo tudo que a gente tem que incluir? Se a gente for cego para algumas questões. Você pega, por exemplo, o Bolsonaro, ele nunca vai conseguir... fazer nenhum tipo de framing melhor, porque ele é cego para algumas questões, ele é cego para o sofrimento alheio, ele é cego para o legado que ele está deixando para os filhos de todo mundo, ele é cego para as mortes. Então, se ele é cego, que capacidade que ele tem de ele completamente cego como metáfora de insensível, por favor. Que chance que a gente tem que ele venha com alguma solução decente? A segunda pergunta foi parecida, a segunda pergunta, aliás, é até uma questão interessante sobre livre-arbítrio. Eu não sei que visão que você tem com relação a livre-arbítrio, não é? Mas eu citei ali uma frase do Schopenhauer. Schopenhauer fala o seguinte: você pode escolher o que você quer, né? Você pode escolher o que você quer, mas você não pode escolher querer. Né? Olha que interessante, você fala, eu não quero aquele carro, eu quero esse, eu não quero esse prato, eu quero aquele. Ok, livre-arbítrio, mas querer, você escolheu querer? Não, muito interessante. E aí eu usei isso, obviamente, para falar também sobre essa questão de quem disse que a gente consegue, por mais que a gente se esforce, incluir tudo que é necessário nesse nosso quadro. E aí uma coisa que veio à tona ali, que eu acho que é extremamente importante em termos de cultura, cultura corporativa, trabalho, é a seguinte: a única garantia que você tem que você consiga dar uma perspectiva mais abrangente para um problema é incluir pessoas diversas, é incluir pessoas diferentes, é incluir mais gente. E aliás, eu vou dar um link, antes de comentar isso, eu vou lembrei de uma outra frase, ele falou, olha, é o seguinte, se você pode pegar um monte de gênios para escolher se é melhor, a opção A é melhor que a opção B. Mas se você colocar mais pessoas nessa discussão, você vai descobrir que existe A, B, C, D e E. Né? Existem outras alternativas que você jamais teria pensado. E eu vou dar um link aqui para um estudo extremamente interessante, que é, como é que chama a história? É um nome, tem a ver com inteligência coletiva. Vamos imaginar que você tenha várias empresas e essas empresas têm vários times, né? E você pode atribuir para cada time desse, para cada empresa dessas, um índice de inteligência coletiva. A questão de inteligência coletiva é a primeira coisa que obviamente vem à cabeça. Então tá bom, vamos contratar um monte de cabeção, né? Um monte de CDF, um monte de gênio, né? Que é mais ou menos acho que o Google tenta fazer. Mas o que acontece é que, curiosamente, quando você vê esse coeficiente de inteligência coletiva, ele não está ligado diretamente ao número de gênios. Ele está ligado a duas coisas. Muito interessante, duas coisas. A primeira delas é colaboração. O quanto esses times conseguem colaborar, né? O quanto essas pessoas conseguem colaborar. Porque se for um monte de cabeção fominha, né, que ninguém colabora com ninguém, vaidade, ego... Cara, esquece, você não vai conseguir sair com nenhuma solução nova. Agora, a primeira delas é colaboração, a segunda delas é diversidade, incluindo a questão de gênero. Então, quanto mais mulheres, quanto mais balanceado for, né, a questão de gênero no grupo, maior a inteligência coletiva. E eu acho que eu consigo conectar isso sem dificuldade nenhuma, não preciso ser um gênio, com a questão do framing, simplesmente porque você tem mais perspectivas. E se você consegue ter mais perspectivas, você consegue vir com soluções que, em princípio, os cabeções não conseguiriam resolver. Eu comentei com vocês recentemente da completa transformação das navegações quando a Inglaterra, a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra lá, ele colocou um prêmio no século XVII dizendo, ó, seguinte, a gente não consegue saber a que distância que a gente está da costa, a gente não consegue saber a longitude, quem vier com alguma solução para isso vai ganhar um prêmio fabuloso, não é? E o prêmio fabuloso, todo mundo saiu correndo, grandes fabricantes, por exemplo, de relógios, não, vamos fazer um relógio, aí os grandes relojoeiros quebrando a cabeça, mas o que é mais interessante é que a solução veio de um carpinteiro, um carpinteiro, porque como ele não entendia nada de relojoaria, ele não estava preso às convenções, ele não estava preso aos métodos existentes, ele inventou coisas completamente inusitadas, um carpinteiro. Agora vamos agradecer aqui ao Sr. John Harrison. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Estava comentando com essa questão de... Eu já falei do garotinho ali desesperado com o abacaxi que a gente está deixando para ele. É, já falei aqui do agronegócio, né, levando ao colapso ecológico. Mas tem uma outra história que saiu na CNN. Se você pegar todo o plástico descartável do mundo, e não é pouco, e está em todos os lugares, você está comendo isso com a sua comida, você está respirando isso. Pois bem... todo esse plástico descartável do mundo, metade ele é produzido por 20 companhias. 20. Então não é que é aquela culpa super, não, a culpa é de todo mundo. Não, 20 companhias sozinhas produzem metade dessa desgraceira toda. É bastante interessante. Eu vou conectar isso com uma outra notícia interessante sobre a Exxon. A Exxon é aquela companhia de energia, né, de petróleo, aqui no Brasil se chamou Esso, não sei se ainda existe a Esso. Pois bem, a Exxon. Estudos mostram que a Exxon, ela tinha perfeita consciência do impacto nefasto, destrutivo e apocalíptico dos seus combustíveis fósseis. Ela sabia. Como é que você sabe disso? Analisando toda a comunicação interna. Então, quando você vê os memorandos, os e-mails, os estudos internos, eles sabem sim que eles estão fazendo o circo pegar fogo. Mas, na comunicação com o público, o discurso era outro. Não, estamos fazendo o nosso possível. Na verdade, o aquecimento global é porque as pessoas consomem demais, as pessoas estão demandando muita energia. Então, eles tiravam da reta. Então tiravam da reta sabendo que estavam deliberadamente mentindo. E é lógico que a Exxon está se defendendo, dizendo não, isso é um ataque. Isso na verdade não é uma fake news, isso é um ataque à nossa corporação, estamos sendo atacados, precisamos nos defender. Eu fico pensando nessa nova geração, se eles vão escolher ser assessores de imprensa de empresas canalhas, se eles vão querer ser publicitários que vão justamente anunciar e levar as pessoas a consumirem o que elas não precisam, ou se eles vão tomar um caminho um pouquinho mais responsável. Espero que eles não entrem nessa armadilha, que é muito bem remunerada, claro, não é? De você estar do lado de quem está fazendo com que esse planeta vá para o buraco. O que mais tem de interessante aqui? Tem uma questão, já falei das emissões, já falei disso também. Já que eu estou falando de diversidade aqui, tem um artigo bastante interessante no site de neurociência. Os caras fizeram um estudo, eles compararam vários ambientes do planeta, compararam várias culturas do planeta, compararam várias línguas do planeta, e eles descobriram o seguinte, que culturas que vivem em ambientes ecologicamente mais ricos, mais diversos, isso se manifesta na sua própria língua. Do ponto de vista linguístico, essas culturas são mais sofisticadas. Por quê? Porque elas têm que lidar, elas têm que, de alguma maneira, navegar um universo que é mais rico. Ou seja, para cada ambiente desses, você tem uma cultura que ao longo de centenas, milhares de gerações, desenvolveu o quê? Framings, capacidade de você enquadrar, de você traduzir, de você expressar o que está acontecendo ali. E isso leva a uma conclusão bastante interessante. Bom, podia ser uma correlação interessante. Mas a questão é a seguinte, se você quiser salvar um determinado ambiente, por favor, coloque na roda as culturas locais, porque elas têm uma sensibilidade. Eu já comentei isso num outro episódio aqui do Radinho, em que eu comentei que no Ártico, né, ali perto do Alasca, o pessoal ambientalista está começando a dar ouvidos aos relatos dos povos indígenas daquela região, não só porque eles têm um vocabulário próprio para entender o que está acontecendo, como eles vêm acompanhando, eles percebem os sinais, eles enxergam coisas que a gente não enxerga. Então, se você quiser fazer qualquer intervenção, seja onde for, na África, na Amazônia, você tem que levar em consideração, você tem que envolver os nativos. E aí eu vou para uma notícia bastante, para mim, triste, e aí o garoto lá vai falar malditos humanos, mas não é nem malditos humanos, é malditos europeus, malditos, sei lá quem, civilizados, que é o seguinte, é um relato sobre, vamos ver se eu localizo aqui, onde é que eu coloquei isso? É um relato sobre uma tribo, como é que chama? A tribo Sarié. Eu vou localizar logo logo aqui. Eu achei que eu tivesse marcado de uma maneira um pouco mais óbvia. Estou passando aqui por um artigo de criptolavagem, que é o crime organizado usando essas moedas como Bitcoin para lavar dinheiro. Que beleza, que coisa sensacional e inspiradora. Puxa, eu não vou, será que eu não vou conseguir localizar? Bom, se eu não conseguir localizar, eu vou contar com a minha memória, que não é a coisa mais confiável do mundo, mas acontece o seguinte, eles estão falando de uma tribo na Amazônia que ficou muito tempo sem ter contato nenhum com os homens brancos, felizes e contentes, estavam ali, né, levando a vida sossegados, integrados na natureza e tal, até que na década de 60 eles começam a ter contato com, obviamente, com quem? Três chances para vocês, missionários evangélicos. E os missionários evangélicos, além de trazer o que eles chamam da boa nova, segundo eles mesmos, né, as opiniões variam, além de eles trazerem a boa nova, eles trouxeram, obviamente, varíola, sarampo, sífilis, tuberculose e tal, e a população caiu de 5 mil, você tinha 5 mil, como é que chama essa bendita tribo? Eu vou digitar aqui, tribo, vamos ver se eu acho nas minhas anotações. Essa tribo, ela caiu de 5 mil felizes indivíduos, para 300, né? Ou seja, morreu quase todo mundo num intervalo de tempo simplesmente ridículo, né? Além do mais, eu acho que eu não salvei aqui, eu vou procurar depois, eu coloco nas notas, tá? Lembrem-se que o radinhodepilha.com sempre tem as anotações, os links para vocês eventualmente conferirem essas dicas que eu dou. Eu não sei onde é que eu enfiei essa história. Pois bem, mas essa tribo, se eu não me engano, era Sarié, bom, em suma, de 5 mil caíram para 300. Não satisfeitos em cair para 300, agora acho que eles conseguiram recuperar um pouco, são mais ou menos mil, mas tem um relato que é bastante, para mim, pelo menos, triste, que é de um descendente ali dos pajés. O que acontece é que para os evangélicos, pajelança é coisa do demônio. Então, os índios foram estimulados a deixar de lado as suas tradições milenárias, centenárias, de contato com a natureza, de cerimônias sagradas, etc. e tal, para, obviamente, né, adorar de novo um pombo, um velho e um cara, né? E, bom, em suma, você. É uma perda da. Imagina, eles não só entraram em contato com o homem branco, não só foram dizimados por epidemias, porque eles não tinham a menor imunidade, mas também viram a sua cultura ser sapateada e ser substituída pela questão evangélica. E o que esse cara faz, que é o protagonista dessa reportagem, é justamente registrar, ele vira um fotógrafo para tentar registrar os sinais ainda da cultura dele que estão se perdendo. E tem gente que vai provavelmente chamar isso de progresso, certo? Certo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu já tinha falado de índios. Eu tenho um artigo aqui que um raríssimo me mandou sobre biomas, depois eu comento isso com vocês. Tem uma notícia interessante. Eu adoro um site chamado Open Culture. É um site que ele dá dicas de cultura, dicas de história, dicas de coisas gratuitas. Cara, ele para mim é aquela internet da velha guarda, né, que queria realmente mudar o mundo para melhor, democratizar a informação, que ainda não tinha sido completamente intoxicada, mais ou menos como esses índios aí, pelo marketing digital. Eles não tinham sido ainda catequizados pelo Mark Zuckerberg, etc. e tal. O que acontece é que dessa vez eles estão dando uma notícia aqui que 14 museus parisienses, Paris tem museu a cada esquina, né, digitalizaram e colocaram ao seu dispor, para fazer o download, 300 mil obras de arte. Monet, Cezanne, o que você quiser, 300 mil. Então, quando você quiser agora fazer bonito, né, numa conferência do Zoom, né, quiser colocar ali um fundo um pouquinho mais interessante, você tem agora essa alternativa de colocar grandes clássicos da arte ocidental. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Bom, falando em grande arte, bom, tem três coisas aqui. Vai, a primeira delas, eu tenho que agradecer a Lúcia Guimarães, que no Twitter... Achei a tribo! Olha só, a tribo se chama Suruí. O artigo está aqui na BBC Brasil. Eu estou sempre falando bem da BBC Brasil aqui. O título se chama Demonizaram o Pajé. Fotógrafo indígena relata como evangelização transformou o povo Paiter Suruí. Achei, porra, que bom isso. Legal, tô feliz. Bom, mas a Lúcia Guimarães chamou atenção ontem para o que deveria estar acontecendo na nossa CPI. Ela mostra aqui um empresário do ramo farmacêutico, não é? Que agora está em destaque, porque afinal os caras lançaram as vacinas, aí fica essa questão, a gente vai tirar as patentes, né? Vamos tentar vacinar todo mundo, vamos esquecer um pouco do lucro. Ela está mostrando aqui, acho que uma congressista que resolve sabatinar o cara, e por favor assistam, tá? Porque ela está ali com um flip chart, né? Aquelas coisas de papel lá para escrever, e ela fala pro empresário, deve ser um CEO, né? Com aqueles bônus maravilhosos e tal. E aí ela fala assim, olha, meu caro, você gasta quanto com pesquisa e desenvolvimento? $2 bilhões. Ah, tá bom, então acho que é assim que você justifica, né, porque você aumenta o preço dos remédios, porque a sua justificativa é que vocês investem bilhões em pesquisa, certo? Certo. Por isso que vocês não querem quebrar as patentes, porque vocês investiram bilhões em pesquisa, porque se vocês não colocarem bilhões em pesquisas, a gente não tem inovação, certo? Certo, muito bem. Então tá bom. Você gastou 2 bilhões e pouco com pesquisa? Quanto você gastou com a questão jurídica? 1,5 bilhão. Quanto que você gastou com marketing? 4 bilhões e pouco. Quanto que você gastou para comprar suas ações de volta e os dividendos, aquelas operações financeiras? 50 bilhões. Quando ela começa a sabatinar o cara, e o cara, coitado, ele está apanhando ali para responder, mas ela já fez a lição de casa. Então ela vai colocando no quadro, para cada investimento desses, uma bolinha colorida. A bolinha de pesquisa e desenvolvimento, coitada, fica pequena, porque, na verdade, o que essas empresas fazem é gastar dezenas de vezes mais com o que ela chama de, olha, vocês gastam dinheiro para ganhar mais dinheiro, né? O maior investimento que vocês fazem é para garantir que vocês continuem ganhando mais dinheiro. Então, isso quebra o joelho daquele discursinho, né, furado, de que não, estamos cobrando preços abusivos, porque, puxa, a gente investe tanto em pesquisa e desenvolvimento. Não. A pesquisa e desenvolvimento é uma fração ridícula do negócio todo. Então, por favor, assistam. Eu adoraria que o Pazuello encontrasse alguém com esse gabarito, né, para fazer esse general completamente patético. Aliás, se esse cara consegue ser general, desculpe, a gente vai ser invadido pelo Paraguai em 5 minutos, porque realmente nós não temos a menor chance. E falando em invasão, eu vou comentar com vocês, antes de invasão, tá bom, invasão, militares, armas, o John Oliver, que tem um programa de, em princípio, né, um talk show, em princípio um programa de humor, na HBO, ele faz reportagens que são extremamente interessantes. Ele faz uma sobre justamente a questão das armas nos Estados Unidos. E tem uma lei aqui que é completamente surreal, que é a seguinte, você tem... não vou falar daquela história na Constituição, do direito de ter armas, não, é outra questão, a questão é outra. Ele conta de a história começa com uma briga num estacionamento, dois homens começam a discutir a respeito de uma questão que é realmente profundamente decisiva, né, para o futuro da humanidade, que é quanto que um cachorro pode pesar. Puxa, essa é uma questão realmente crucial, não é? Eu sei que os caras começam a se desentender por causa dessa questão completamente estapafúrdia, e um deles puxa o revólver e mata o outro. E aí ele alega o seguinte, desculpe, eu me senti ameaçado, eu precisava defender a minha vida e, portanto, eu me defendi, não é? Esse tipo de defesa, ele é baseado numa lei que dezenas de estados americanos conseguiram emplacar, que é uma lei que em inglês se chama Stand Your Ground, defender aí o seu quadrado, né? Toda vez que você se sentir ameaçado, você pode se defender usando a força. A força, né, uma Magnum 44, uma Magnum 357, sei lá. Pois bem, digamos que uma coisa é legítima defesa, mas quando você se sente ameaçado, isso é muito vago. Tanto é que isso já foi usado inúmeras vezes, mas normalmente é com negros sendo mortos por brancos. O branco se sentiu ameaçado com o negro, só porque o cara é negro, né? O cara é negro, minha Nossa Senhora, estou morrendo de medo, vou matá-lo, né? Então muita gente não foi em cana por causa disso, porque falou: olha, eu me senti ameaçado, eu vou usar essa lei para me safar. Inclusive as associações que promovem as armas, essa NRA, Associação dos Rifles, tem lá tem tipo um clubinho que você paga uma mensalidade, que te dá dicas, te dá treinamentos, e você ganha um cartão, que tem caso você mate alguém, né, tem um telefone para você ligar para a associação para ela te defender, e já tem ali uma cola, o que que você deve dizer para o policial depois que você matou alguém. E tem lá: olha, desculpe, eu me senti ameaçado, eu tive que defender a minha própria vida, eu estou defendendo o meu quadrado. E como nasceu uma lei completamente homicida dessas, né, racista, horrorosa, feia, nasceu com uma senhorinha realmente um doce de criatura, muito bonitinha, muito arrumadinha, que, segundo reza a lenda, ela estava saindo um dia do escritório, no final do dia, chegando no seu carro, e ela vê se aproximar um carro com vários marmanjos na direção dela, com a luz acesa e tal. Ela se sente ameaçada e ela puxa o revólver e aponta para os caras. Aí os caras falam: meu Deus do céu, né? A senhorinha aqui, eles falaram palavrão, a senhorinha aqui está armada, vamos embora. E aí, bom, não aconteceu nada, mas ela conta que ela chamou a polícia e o policial falou: olha, em circunstâncias normais, se a senhora tivesse atirado, eu teria que prender a senhora, porque a lei é essa: você estava com uma arma, você atirou em alguém. E aí o que acontece? Essa senhorinha falou: não, mas não é possível, né? Porque afinal, se eu não tivesse uma arma, eu talvez não estivesse viva hoje. E ela passa a ser a maior defensora dessa lei. Essa lei emplaca na Flórida e acaba dominando os Estados Unidos. Essa lei que permite que pessoas, que normalmente são brancas, curiosamente, né, simplesmente matem o seu vizinho, matem seja lá quem for, matem um negro, porque se sentem ameaçados. Ok? Ok? Então tá bom. Quem sabe o filho dessa amiga minha pode, quem sabe, ser um advogado e justamente tentar reverter esse tipo de coisa estúpida, como o Bolsonaro armando a população, etc e tal. Mas vamos falar de defesa, e eu vou encerrar aqui com uma obra de arte que eu adoro, vocês provavelmente conhecem, já devem ter visto em alguma sacola, camiseta, imã de geladeira, que é a Grande Onda de Nakagawa, que é uma gravura feita pelo Hokusai. Hokusai é um artista japonês absolutamente sensacional. Para quem, como isso aqui é um podcast, eu tenho que ser gráfico nas minhas descrições. Essa gravura mostra uma onda gigantesca, azul e branca, rebentando, na espuma toda, faz ali parece uns tentáculos, é super bonita, a onda é imensa. Lá no fundo você vê o Monte Fuji pequenininho, você quase não percebe, mas aí você percebe que a onda está prestes a engolfar, que é uma bela palavra, três barquinhos com os barqueiros ali completamente apavorados, né? Então essa é a Grande Onda. Então isso por si só é lindo, né? A questão é que tem um vídeo que é de uma série que é primorosa, que se chama Great Art Explained, a Grande Arte Explicada, em que ele conta todos os bastidores disso. Eu vou contar uma parte dessa história. O que acontece, o Japão, como eu já comentei aqui no radinho, no século XVII, 1600 e pouco, depois de uma série de conflitos internos, um Deus nos acuda, o Japão se unifica, né? Você tem ali o imperador e ele fala: não, seguinte, eu vou isolar o Japão do resto do mundo, não quero mais conversar com a China, não quero mais conversar com a Coreia, não quero conversar com ninguém. Ele fecha todos os portos durante mais de 200 anos. Os portos só são abertos na hora que chega uma frota americana com canhões e fala: seguinte, se vocês não quiserem fazer negócio, a gente vai disparar. Né? Uma diplomacia bastante interessante. Pois bem, mas durante 200 anos o Japão se fechou. E o que é muito interessante, porque você tinha a arte japonesa esplêndida, maravilhosa para quem tinha muito dinheiro. Aqueles biombos pintados de seda, dourados, aquela coisa sensacional e tal. Mas na hora que você unifica o Japão, você passa a ter um tempo de prosperidade, um tempo de paz e um tempo do quê? De comércio. Começa a surgir uma nova classe social. É uma classe social de... Quais eram as classes sociais? Você tinha a aristocracia, o samurai, o camponês e o outro nem sei qual que é. Né? Então, é isso. E o artesão. Eram quatro castas. Mas quando a cidade que hoje é Tóquio, que antes era Edo, começa a prosperar, você tem comerciantes, você tem casas de espetáculo, então começa a surgir uma cultura um pouco mais dedicada aos prazeres, vamos chamar de uma cultura hedonista, que vive a vida, que admira a arte, que tem as celebridades do teatro, e começa a surgir, isso é extremamente interessante, uma arte muito popular de cartazes, de posters, né? Eu vou comprar um pôster do meu ator preferido, eu vou comprar um pôster de uma bela japonesa nua. Então é sempre a mesma coisa, né? Mulher pelada e celebridades. Então, esse mercado, são coisas muito baratinhas, são coisas muito efêmeras, é feito em papel, é impresso em papel, é barato. Né? Isso faz com que a arte se popularize. E o Hokusai, um cara muito talentoso, ele cresce, ele começa a se desenvolver como um artista nesse momento, certo? Certo. O que é muito curioso, o Hokusai viveu muito, aos 70 anos de idade, ele tinha tido um derrame, ele teve que reaprender a desenhar, ele passou por vários infortúnios, a mulher morreu, os filhos morreram, o cara passou um perrengue razoável. Ele, aos 70 anos, ele falou, tudo que eu fiz até agora é porcaria, agora sim eu entendi o que é arte. Né? E o Hokusai, ele começa a inovar porque não só ele entrava nessa de fazer celebridades, tipo revista Caras, mas o que acontece? Começa a crescer o turismo no Japão e começa a ter um senso de identidade nacional do Japão. Quais são as paisagens japonesas, aonde você tem que ir, o Monte Fuji. Então ele começa a fazer gravuras sobre o Japão, sobre as paisagens. Isso é completamente novo, isso não existia. Certo? Certo. E num certo momento ele resolve fazer um livro, já no final da vida, que chamam 36 vistas, já que a gente está falando de framing, né? 36 vistas do Monte Fuji. São 36 gravuras, framing, enquadrando o Monte Fuji de maneiras diferentes. Esse quadro da onda é uma delas, tá bom? Isso foi um sucesso danado, tá? Mas tem mais coisa aqui em jogo que é a seguinte... Nenhum povo podia comerciar com o Japão. O que acontece é que os holandeses podiam. Por que os holandeses podiam? Porque os holandeses não queriam catequizar o Japão, não queriam fazer o que os evangélicos fizeram com os suruís, entendeu? O holandês falou, meu, não quero saber, não, fica aí com shintoísmo, com budismo, tanto faz, é até mais legal do que eu tenho a oferecer. Vocês estão muito felizes. E aí o que acontece? Os holandeses começam a trazer algumas novidades. Por exemplo, a pintura flamenca, que já tem perspectiva. O Hokusai presta atenção e ele começa a usar a perspectiva europeia. Mas outra coisa que ele traz são pigmentos novos. Azul, como eu já falei inúmeras vezes aqui no Radinho, é uma cor muito difícil. Você tinha azul de lápis lazuli, o Egito tinha um azul especial, o Afeganistão tinha um azul especial, mas azul era muito difícil, um azul vivo. E eles trazem o azul da Prússia, que é uma tinta sintética. Cara, o Hokusai pira, porque isso consegue fazer cores muito mais vivas, que não desbotam. Então, veja só, esse quadro da grande onda, ele só é possível por algumas questões. Bom, primeiro porque ele decidiu enaltecer as paisagens do Japão depois de um período de prosperidade. Segundo, porque ele incorporou as noções de perspectiva dos holandeses. Terceiro, porque ele começa a usar o azul da Prússia, que é uma cor que não existia antes no Japão. E por último, o que é mais interessante, é que talvez essa grande onda ameaçando os barquinhos seja uma tradução da sensação do japonês sempre muito isolado, sempre muito fechado, sempre muito... caseiro, diante talvez de uma invasão de culturas externas que chegam pelo mar. As culturas externas, os americanos com os canhões, por exemplo, eles chegam pelo mar. Então, essa onda que está prestes a engolir trucidar um barquinho japonês típico talvez seja aí um prenúncio, uma ansiedade com relação ao que o futuro vai trazer para um país que estava efetivamente fechado. Assistam, é muito bonito, é muito legal. Caríssimos, raríssimos, espero que tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor. As UTIs estão enchendo de novo. Eu sei que está todo mundo cansado. Eu sei que todo mundo arruma desculpas para fazer coisas completamente estapafúrdias. Aliás, hoje, quarta-feira, às 7 horas da noite, eu vou participar de um debate online. Eu vou dar o link aqui para vocês. Vai ser uma live. Eu, Paulo Stuck, que é um escritor, o Paulo Adair e a Mortati, como é que é o primeiro nome dela? Maria Mortati, acho que é isso. Vai ser um debate sobre livros, redes sociais e tecnologia. Né? Vocês estão convidados, hoje às 7:30 da noite, vai ser um Zoom. Eu vou passar o link, vai estar aqui na descrição do radinho. E uma dica, por alguma razão técnica que eu ainda não sei qual é, o Apple Podcasts não está atualizando os episódios do radinho. Então eu estou preocupado com quem acompanha o radinho pelo Apple Podcasts, porque o cara parou no tempo, ele parou na sexta-feira. E nós já estamos na quarta, certo? Certo. Então eu prometo tentar descobrir, até agora eu não tenho a mais pávida ideia do que se trate, mas cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.